Sejam bem-vindos. O viajante desta semana tem 26 anos e um objetivo: ir a todos os países do mundo. E está forte nessa missão. Já foi a 122. Os mais difíceis. Os mais fáceis, diz ele, ficam para o fim. Diz que viaja com pouco dinheiro. Qual é o segredo? E há uns tempos adicionou um outro objetivo: fazer uma tatuagem em cada país visitado. Já tem 17. Nasceu em Portugal, mas vive desde a infância em Inglaterra. E agora está aqui, entre viagens, para nos contar tudo sobre as suas aventuras. Olá, Daniel Pinto.
Olá,
bem-vindo.
Obrigado.
Pinto ou Pinto? Como é que te chamam em Inglaterra?
Pinto.
Pinto.
Com sotaque inglês.
Com sotaque inglês. Olha, 122 países visitados, muitas aventuras, muitas histórias. Vamos começar pelo princípio. Quando é que nasceu em ti a vontade de ir a todos os países do mundo, Daniel?
Acho que a ideia começou quando estive na Ásia a primeira vez. Tinha 18, acho eu. Estava com a minha irmã, com o marido dela. Era uma viagem de família. E estávamos numa piscina a falar de... Estávamos a falar de países e ela disse que já tinha 30 nesse tempo. E eu comecei a pensar, olha, quero passar. E depois comecei com a ideia de 50, 100. E chegou a um ponto que queria todos.
Foi sempre a somar?
Sim.
Como é que consegues?
Não sei. Ainda não sei se acabo. Vamos ver. Para mim é um dia de cada vez, um país de cada vez.
Sim.
E chegar lá, dá para celebrar.
Olha, qual é que é o teu registro de viagem? Viajas sempre sozinho, Daniel?
Não, uma mistura.
Uma mistura.
Também gosto muito de viajar sozinho. Gosto de viajar com família, com amigos, da internet que não conheci, de viagens. Uma mistura, depende do país.
Tu vives no Reino Unido, em Inglaterra,
sim,
não é? Os teus pais emigraram para lá quando tu tinhas 5, 6 anos.
Sim. Não é?
Portanto, estás completamente encaixado na sociedade britânica.
Sim.
Neste momento vives só dos vídeos que crias para o TikTok, Instagram, YouTube, é isso?
Comecei agora.
Começaste agora.
Este ano entrei para 2024 com o objetivo de não voltar para o trabalho. Então, sim, vamos ver como é que é, se consigo.
O que é que fazias até agora?
Trabalhava no escritório, em finanças.
Em Londres?
Em Londres,
em Londres.
Sim, sim.
Foi difícil deixar para trás isso e encarar o objetivo de só viajar e ganhar dinheiro com as viagens?
Não foi difícil porque eu adoro viajar. A única coisa que era difícil era do dinheiro, se conseguia fazer.
Ter uma fonte de rendimento,
sim,
não é?
Sim, porque aquilo não é um trabalho seguro. Em Londres... Eu sei que todos os meses vou receber, mas aqui, com isto não. Mas também não preciso tanto. Londres é uma cidade cara, a Índia já não é, a África também já não é, então não preciso tanto.
É verdade, tu dizias-me antes de nós gravarmos o programa que tu viajas com pouco dinheiro, gastas muito pouco dinheiro nas tuas viagens. Como é que consegues? Anda lá, ensina-nos lá truques para viajar de forma barata. Tu que já foste a 122 países.
Então, eu comecei com 18 anos, não tinha muito dinheiro e... Queria viajar muito, então tinha que ser. Senão, não conseguia. Se gastasse muito, só podia fazer uma viagem por ano, mas não. Eu queria todos, então tem que ser. Eu não gasto muito em comida. Eu como a comida local, dos mercados. Eu, quando... não fico em hotéis, fico em hostels, em... Não sei se já conheces couchsurfing.
Couchsurfing, sim. Ficar a dormir no sofá de alguém, não é?
Pessoas, eu faço muito isso. Eu gosto de campismo, quando uma cidade é muito cara. Levo a minha tenda pequenina na mala. E também transporte público. Se consigo ir de autocarro ou de comboio, eu vou. Em vez de ir de voo.
Muito bem.
Mais caro.
Olha, qual foi o sítio mais estranho onde dormiste até hoje em regime de couchsurfing?
Muito estranho. Eu, por acaso, sempre tive sorte.
Tens sorte?
Com as casas, sim. Mas já fiquei, não sei se em português, em slums, em bairros na África, com água a passar lá no chão.
Bairros de lata?
Bairros de lata. Também já fiquei em casas 5 estrelas. Sim.
Onde?
Tipo, em Bielorrússia já estive com diplomata, em Djibouti também. Mas sim, uma mistura de tudo.
Uau, isso é fantástico.
É. Já fiquei em apartamentos que o host nem estava lá. Cheguei lá, dei uma chave e foi-se embora.
Onde é que foi isso?
Fiz isso, acho que foi na Suíça. Foi a primeira vez que fiz. Eu nem conheci. Chegou lá, dei uma chave, vou-me embora, tchau. Fiquei um apartamento de 5 estrelas no meio da cidade e não paguei nada.
Em que cidade?
Foi, não, foi em Luxemburgo. Foi
Luxemburgo.
Na capital, sim. Que é Luxemburgo City.
Sim. Uau, isso aqui é grande confiança.
É. Acho que também era português, por isso.
Pois há muitos portugueses no Luxemburgo, não é?
E que era também, então, sim.
Confiou em ti?
Confiou em mim.
Pronto, também viu logo o teu nome e o teu apelido, não é? Daniel Pinto, percebeu logo, olha, vem aí um português.
Mas era a minha primeira vez, então não tinha lá referências. Mas ele, sim, acreditou na mesma e fiquei lá.
Muito bem. Dizias que comes local food, portanto comida que se vende nos locais. Tu és um rapaz para experimentar tudo, não é? Pelo que percebi nas tuas redes sociais, tu provas tudo.
Sim, pelo menos uma vez.
Uma vez.
Acho que ainda não há nada que disse não. Pelo menos uma vez eu provo sempre.
Uau!
Eu acho importante.
É?
Viajante, acho que é preciso experimentar as coisas.
Uhum.
Então sim, já experimentei muito.
É preciso ter essa abertura, não é? Para...
Eu acho que sim, eu acho que é importante. Porque é uma parte da cultura. A comida é uma grande parte da cultura.
É verdade.
Então é importante.
Assimilar os países também através do prato, não é? E dos talheres.
Claro, claro.
Já vamos ter a oportunidade depois lá mais para o final de percebermos qual foi a comida ou a refeição mais estranha que tiveste até hoje.
Sim.
Daniel, como é que tu, qual é o teu registo habitual de viagem? Como é que tu escolhes os países? Já sei que deixas os mais fáceis para o fim, portanto o primeiro mundo será o fim da tua lista. Porque é que tens feito os mais difíceis, os mais perigosos, aqueles que parecem mais impossíveis? É porque és mais novo, mais corajoso?
É, sou mais novo, é isso.
Inconsciente?
Um bocadinho disso tudo também. Sim. E também não quero ter, não sei, não quero ter 50 anos e estar no meio da África, num bairro de lata. Mas eu também eu escolho mais por causa do budget.
Por causa do orçamento.
Sim, então quando estou a escolher um voo, em vez de ir para um sítio que quero mesmo ir, eu vou para um sítio barato. Por exemplo, eu para o mês que vem quero ir para a África, vou ver os voos. Se um voo para a Gana custa 50 euros e um voo para São Tomé custa 120, eu vou para a Gana. E depois fico na área. Então eu faço sempre assim, eu vou por os voos, por os preços.
Ah, boa!
Apanho um voo para uma área e depois fico na área. Vou de um país para o outro de comboio,
muito bem.
Vou de carro.
Já não te faltam muitas áreas, porque já tens 122 países.
Falta-me o Pacífico, que ainda não fiz nada de lá, e América Latina. O resto já fiz muito.
Uau. Habitualmente os viajantes começam ou pela América Latina ou pela Ásia, não é? Tu ainda não foste à América Latina por alguma razão especial ainda?
Não sei, há outros sítios que interessam mais.
É?
Não sei se é que, porque a língua é muito igual, a cultura não é bem igual, mas é...
Quem fala português fala desenrasca
sim,
espanhol, não é?
Sim, desenrasca-se mais.
Pois.
Estou mais interessado nos sítios que são muito diferentes, tipo África, Ásia. Gosto mais disso, por enquanto.
Muito bem. Deves ter imensas aventuras, imensas histórias para contar. Algumas delas contadas já nas tuas redes sociais. Vamos começar por enumerar algumas aventuras que já viveste, Daniel.
Sim.
Vamos lá. Qual foi assim a mais inusitada, a mais estranha? A experiência mais radical que tiveste até hoje nestes 122 países que já visitaste?
Mais radical... Então, eu vou começar a dizer que, se calhar, vou misturar um bocadinho de inglês e português.
Vamos lá, não há problema.
Palavras que eu não sei.
Eu ajudo.
Vamos ver, então, mais radical. Então, agora há pouco tempo, fui para a África Central, ou RCA, que em português é um bocadinho diferente, Central African Republic.
República Centro-Africana?
Sim, e voos para lá são muito caros. Um voo para lá são 1000 euros, mais ou menos.
Uau!
Então, eu estava no norte do Congo e fui de barco. Aquilo é um barco sem motor e demorou... 40 horas para chegar lá.
Ui!
Com dois homens a rowing.
A remar?
A remar.
Ah, era a remo, não era
sim,
de motor.
E era a subir, era a prova.
Contra a maré.
Contra a maré. Então demorou assim 40 horas. Depois aquilo durante o dia era um sol muito quente, à noite era muito frio. Depois,
também remaste?
Eu ajudei um bocadinho.
Ajudaste?
Para os vídeos.
Ah!
E para as fotos. Depois havia chuva e ficava tudo molhado, porque não tinha telhado nem nada. Mosquitos, então foi muito duro. Acho que foi a viagem mais difícil. A viagem não, mas a parte da viagem mais difícil.
Mais difícil, 40 horas a subir. Qual foi o rio?
Foi o Sanga River,
okay.
Que corre lá na África Central.
40 horas,
40 horas.
Sem sair do barco. Sempre
às vezes
barco.
Parávamos, tipo, há aldeiazinhas ao lado para comer.
Boa.
Também há muitos sandbanks, que é quando a areia sobe muito, o barco não consegue passar. Nós saímos fora, eles puxam, nós vamos a pé. Mas sim, 40 horas foi muito duro. Depois chegou uma noite que estava a chover muito, tínhamos que parar numa... Agora em português também não sei dizer, mas um barracks. É tipo um quartel
militar. Um complexo militar.
Lá no meio do nada, entre os três países, que era os Camarões, África Central e Congo.
Uhum.
Então aquilo, acho que aquilo nem pertencia a ninguém. Aquilo é mesmo...
No Man's Land.
Sim, então ficamos a dormir no chão. Mas sim, foi uma grande aventura. E eu já tenho muitos vídeos na net disso, mas sim, acho que foi a mais complicada e complexa
foi?
Até agora.
Uhum. Mas porquê complicada? Porque sentiste inseguro?
Não, mas foi muito difícil no corpo, por causa do tempo, isso tudo. E depois também há muita corrupção com os polícias, querem todos dinheiro.
Pois...
E estás lá no meio do nada, então se não pagas, eles não deixam passar.
Uhum.
Não é como aqui no meio da Europa, é muito diferente.
Pois.
Mas sim.
Como é que tu te apresentas normalmente? Como cidadão português ou cidadão britânico?
Não, eu tenho passaporte português.
Português?
Sim, sim.
Isso ajuda, não ajuda?
Ajuda. Quando eu mostro português, eles começam a falar do Ronaldo, do Figo, e ajuda sempre.
Boa. Boa. Muito bem. Boa aventura essa. 40 horas, então, rio acima.
Sim.
Na República Centro-Africana.
Começaram a dizer que era 28, mas não, acabou por ser 40.
40. É o desconto da maré.
É. É.
E mais aventuras, Daniel? Vamos lá, partilha connosco.
Pergunta-me aí uma parte do mundo, então.
Uma parte do mundo? Ásia.
Ásia. Aventuras na Ásia. Eu posso... Não, isto aqui pode ficar para a parte da comida. Não.
Sim.
Agora. A coisa com a Ásia é que aquilo é mais tame, eles estão mais acostumados a turistas.
Uhum.
Então, histórias radicais não há muito, porque aquilo já é mais normal agora.
Ok. Mas eu vi que na Tailândia, acho eu, andaste lá a distribuir gomas em aldeias perdidas no meio da selva, foi?
Sim, sim. vi isso no YouTube e tive uma ideia, porque é engraçado, eu estive lá com um tribo no sul da Tailândia, que é um... São pretos, eles são negros.
São negros.
E é o último tribo, assim, da Tailândia, acho que só há 300. E eles são nomádicos, estão sempre a ir, tipo, nunca, eles não têm aldeia, estão sempre a mexer.
São nómadas.
São nómades, sim. E sim, eu tinha um guia local, encontramos e passamos lá a tarde com eles, e dei-lhe gomas. E foi engraçada a reação, porque as gomas eram tipo pessoas pequeninas.
Ah, ok.
Estavam a olhar para aquilo, e que é isto? Mas não gostaram. Não gostaram?
Pois não, eu vi que houve muita gente que até, muitos locais que até agiram com alguma hostilidade, assim.
Sim.
Olharam para ti, não é?
Para eles é estranho aquilo.
Pois.
Não estão acostumados.
Acharam uma provocação, foi?
Como assim?
Provocação, sentiram-se provocados. Quem é este aqui a dar-me gomas em forma de ser humano?
Acho que eles não sabiam que aquilo era para comer.
Apesar de teres dado o pacote, não é? Um pacote colorido para a mão, para as
sim.
mãos.
Sim. E depois ficaram com aquilo. Mas não sei
ficaram com o pacote.
Mas não sei se comeram ou não. Se calhar está lá na parede, não sabem o que é.
Tu gostas de interagir, mergulhas mesmo nos países, Daniel?
Sim, eu gosto de viver com eles, comer com eles, viajar com eles.
Acho que é incrível.
É a melhor maneira de viajar.
Pois é.
Porque para mim viajar e férias são coisas diferentes.
Então vá, o que é que para ti são férias? Já agora? Há férias na vida de um viajante?
Há. Tipo, agora em Portugal, relaxar com a família, okay. com a minha cama, com um chuveiro como deve ser, ou ir para a praia. Isso é que é férias, mas viajar para mim, não vou dizer que é trabalho, mas é diferente, é uma aventura. Não é igual para mim, são coisas diferentes. Viajar e férias são coisas diferentes.
Muito bem, gostas então de interagir com os locais? Houve assim algum país ou alguma região do planeta que tivesse surpreendido no contacto com as pessoas, Daniel?
Sim, acho que muita gente vai dizer isso, mas países muçulmanos,
sim.
porque a cultura deles, eles gostam de ajudar e sim, e quando estás lá, eles, tipo, eu estive na Argélia.
Argélia.
Dizem que é verdade, não é? Estive lá 3 semanas, acho que gastei menos 70 libras, ou 70 euros, mais ou menos. Porque não deixavam
em 3
pagar,
semanas?
Em 3 semanas, não me deixavam pagar por nada. Só por o transporte, mas quando chegava a uma cidade e ficava com alguém, pagavam comida, tudo, não me deixavam pagar nada.
Uau!
E acontece muito em países muçulmanos, no Iraque também. Estive lá 10 dias, acho que nem 20 euros gastei. Não me deixam pagar nada.
Então, se eu se for para o Iraque com a minha família, posso ter essa.
Eu sou muito.
Posso ser recebido dessa maneira?
Sim, sim. Eu fui ao mercado em Basra, no sul de Iraque.
Sim.
Eu estava a comprar coisas para a minha família, tipo lembranças. Até isso, pagavam, não me deixavam pagar. E não era para mim, era para a família. Pagaram tudo.
Uau!
E não pode dizer não.
Dizem, não podes dizer que não?
Não, não. Uma vez paguei um almoço ao meu host, cheguei a casa, o dinheiro estava na mala, meti lá na mala. Não me deixou pagar.
Porquê que tu achas que isso acontece?
Não sei, é a cultura deles.
É cultural, não é?
Hospitality. É muito importante para eles.
Pois, eles levam a coisa muito a peito, não é?
Sim, sim.
E até pode ser considerado desrespeituoso, não é? Se
não aceitas.
Se não aceitas. Sim. Já tiveste assim algum frisson, algum atrito, algum
não,
choque?
Acho que nunca tive uma situação que eles levam a mal. Eles percebem que também não, eu não quero abusar, mas eles gostam. E é bom.
Boa.
Eles quando vêm, se eles vierem à Europa ter comigo, façam o mesmo.
Muito bem. Estamos à conversa com o Daniel Pinto, viajante português que quer conhecer todos os países do mundo. Já conhece 122. Vamos abrir o álbum de viagem. Daniel, tens algum objeto guardado em tua casa ou que ande contigo, que tenhas trazido das tuas viagens e que seja assim especial?
Eu tenho muitos. Eu não gosto de comprar tipo ímãs e essas coisas normais. Uhum. Mas coisas mais estranhas eu gosto. Eu, tipo, agora estive na Mauritânia, que é um país na Saara, na África, uhum. E estava no meio do deserto e eu encontrei um camel skull.
Uma caveira de...
A caveira do
de
camelo.
Camelo.
Sim, lá no meio do deserto e veio para casa.
Uhum.
E está lá. E agora limpei aquilo, meu pai ajudou-me, está lá na parede. E é muito fixe, eu gosto. Eu gosto de coisas assim. Máscaras de tribos na África, eu gosto muito de máscaras.
Ah, boa.
Coisas mais diferentes.
Mas tens em tua casa um cantinho com as recordações das tuas viagens,
Daniel? Algumas em Londres, algumas aqui em Portugal, numa caixa. Mas estou a guardar tudo para quando tiver a minha casa. Tenho lá que ir uma parede com tudo.
Uau! Para te lembrar sempre da tua carreira como viajante. Muito
Sim.
Bem. Estamos à conversa com Daniel Pinto. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do Fim do Mundo. Regressamos já a seguir. Vamos fazer tatuagens. Até já.
Estávamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião.
Este é o Piratinha do Ar.
Abriu a porta, entrou por ali dentro e apontou-nos a ar.
Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Daniel Pinto, que já pisou o chão de 122 países e ambiciona ir a todos os países do mundo. O Daniel, dá uns tempos para cá, adicionou um outro objetivo à sua carreira de viajante, que é fazer uma tatuagem em todos os países. Já fez 17. Uma delas em Portugal, não foi? Em Viseu.
Sim.
Essa vi, escreveste Moments aqui no pulso. Ah, estás a mostrar... Uau, aí
é pequenina.
Está. É pequenina, pois
é. Pequenina,
é.
Por enquanto.
Uhum. Qual foi o sítio mais bizarro onde fizeste tatuagens? Sítio, não no corpo, mas no mundo.
Já fiz no Bangladesh.
No Bangladesh?
Sim, que é. Sim, eu quando penso em tatuagens, de Bangladesh não vem à cabeça, porque é um país muçulmano.
Uhum.
Sim, então Bangladesh, já fiz na Índia, já fiz na Nigéria, agora muitos países na Ásia. Na Europa também já fiz muitos, mas isso é mais normal.
Ok.
Mas sim, por a Ásia toda.
E de onde é que foi essa ideia de fazer uma tatuagem em cada país?
Eu gosto de tatuagens. Uhum. Eu gosto de ver em pessoas. Eu gosto dos tribos da África e os asiáticos têm na cara. E eu acho isso muito interessante,
uhum.
a história de tatuagens. E já tinha algumas antes. Mas depois comecei, fiz uma, não sei aonde é que foi, mas e daí cresceu. E depois meti nas redes sociais e pessoas gostavam. Comecei a receber muitos views.
Muitas visualizações e muitos comentários.
E desde aí, assim, comecei a crescer muito com isso.
E fazes desenhos que são escolhidos por ti ou são desenhos que fazem parte da cultura local do país onde estás?
É um bocadinho dos dois. Uhum. Eu normalmente deixo eles decidir. Eu pergunto se têm alguma coisa que querem fazer. Se não, faço coisas assim pequeninas, tipo moments ou...
Não sei.
É uma mistura. Se eles não têm uma ideia, escolho eu. Se eles tiverem, eu gosto.
E assim fica para sempre marcado no teu corpo aquele momento da viagem. Olha, fala-me do Afeganistão e fala-me do Iraque. São países sobre os quais nós temos muitas ideias feitas, todas erradas ou não?
Eu acho que sim.
É?
Eu fui para o Afeganistão, já foi agora há 3 anos, então foi antes do takeover do Talibã.
Okay.
Agora já é muito diferente. Eu quando fui era mais perigoso. Agora...
Portanto, tu foste na altura em que as tropas americanas ainda lá estavam.
Ainda estavam lá.
Então, era mais perigoso nessa altura?
Sim, muita gente não sabe, mas é. Porque agora é um grupo que controla o país todo. País todo. Antes não era. Antes era eles que tinham uma parte, outros grupos de milícia tinham outras partes, era o governo que tinha esta parte, os americanos tinham esta parte. Então era tudo diferente. Então tu não conseguias ir de Cabul para Kandahar porque era dois grupos diferentes e era perigoso. Agora, como é um grupo que controla tudo, dá para visitar mais o país. Eu quando fui lá, não era assim. Não podia ir a certas zonas e eu fui sozinho, não tinha guia nem nada.
Pois, foste sozinho e tinhas para aí 23 anos, não é? Eras
sim.
Um jovem, muito
fiquei
jovem,
em casa de locais, comia nos mercados, sim, eu vivi como local lá.
E o que é que viste no Afeganistão?
Eu vi o máximo possível que consegui em 10 dias. Eu estive em Cabul, fiz alguns day
trips. Cidade gigante, não é?
Gigante, com muito para ver, muita história.
É muito e muita giro. Miséria também, não é?
Também. Mas é muito linda a cidade. Aquilo tem muitas... Parece tipo Funchal. Aquilo tem muitas montanhas à volta, com cidades lá acima. Aquilo é muito giro. Depois também estive no norte, em Masai Sharif, que é uma mesquita azul muito antiga, muito linda. Eu fiz muito. Em 10 dias ainda fiz muito. Mas agora queria lá voltar este ano, para ver se...
Porque para agora, comparar?
Porque agora eu posso ir a mais sítios que antes não podia ir. Então, por acaso estou a combinar com os amigos portugueses para ver se vou lá agora em março, para ver mais.
Ao Afeganistão?
Sim.
Muito bem. Iraque?
Iraque gostei muito, mas aquilo é mais tranquilo. Aquilo não é tão perigoso. Estive lá 10 dias e fiz aquilo tudo. Fiz do sul ao norte. E sim, as pessoas são muito boas. Não, como disse, não gastei quase nada de dinheiro. E sim, é claro. Dizem que é o país mais velho do mundo, não é? Com muita história. Mesopotâmia.
Mesopotâmia, sim. Foi lá, é o berço da civilização.
É. Não é? Há muita coisa para ver. E quando alguém pensa do Iraque, eles pensam que aquilo é um país perigoso, que não dá para ir, mas não. Acho que é. It's the opposite. Aquilo é um país muito tranquilo, com muita coisa para ver, com pessoas humildes, com boa comida, comida muito boa. E sim, se alguém tiver a ouvir e quer ir, acho que é boa ideia.
Ir ao Iraque?
Ir ao Iraque. Agora é muito tranquilo. E está a ficar muito popular. Muita gente está...
É?
Já vi muita gente no Instagram e com influencers aí para lá.
É, para o Iraque?
Sim.
Olha, qual foi o país mais fascinante onde já estiveste até hoje, Daniel?
Eritreia.
Eritreia?
Sim.
Porquê?
Porque aquilo parece que... I went back in time. Voltei, não sei, para os anos 50. Porque os prédios são todos, tipo, na capital, Asmara. Aqueles são os prédios todos antigos, dos anos 50, italianos. Não há polícias, não há internet. Quase nem carros há, toda a gente anda de bicicleta. Aquilo tem uma cultura de café. Eu gostei muito. Eu fui a um cinema antigo italiano. Eu pensei mesmo que estava nos anos 50, adorei aquilo. Mas é muito difícil de entrar lá. Eles dizem que é o Coreia do Norte da África. O visto é muito difícil. Mas sim, aquilo não há nada, não há McDonald's, não há Starbucks, não há marcas quase nenhumas internacionais, só Coca-Cola. E sim, nunca senti o que senti lá. Aquilo, sim, é como se estivesse nos anos 50.
E é fácil viajar na Eritreia?
Dizem que não, dizem que é preciso permits para ir de uma cidade para outra, mas eu não, eu viajei, acho que estive lá uma semana e ainda vi muito, e ninguém me pediu nada. Mas para entrar para o país é que é um bocadinho complicado.
É complicado. Como é que se viaja na Eritreia, Daniel?
De autocarros.
Autocarros.
Partilhados, não é?
Sim, partilhados.
Sim. É isso, acho que é
muito típicos da África, não é?
Sim.
Aquelas carrinhas de 9 lugares, entram e saem.
9 lugares, mas com 20 pessoas. É, sempre assim. Um bebê ao teu colo, uma galinha aqui deste lado, 2 pessoas em cima. É assim.
Não é muito cansativo viajar dessa maneira, com esse registro, Daniel?
É um bocadinho, mas é por isso que eu disse que não é umas férias. Viajar
Sim.
e férias são diferentes, porque é cansativo. Mas vale a pena, vale a pena.
Portanto, os dias para ti começam cedo.
Começam cedo e acabam tarde. Eu uso as 24 horas bem. Não quero gastar tempo.
Sim,
eu...
Sempre a viajar.
Sempre a viajar. Agora estou a viajar full time, mas antes não. Antes ia sempre tipo 2, 3, 4 semanas.
Uhum.
Então quando tenho esse tempo, eu quero ver o máximo possível. Começo de manhã, acabo tarde.
Olha, e dos 122, qual foi aquele país que desiludiu mais até hoje?
O que vem sempre à cabeça é... Agora em português, não sei se é... Sweden. É Suécia.
Suécia.
Sim, Sweden. Eu só estive na capital e não achei nada especial. Mas não quer dizer que não é um país interessante, porque eu ainda não vi quase nada.
Uhum.
Tenho que lá voltar para ver mais do país. Estou a pensar ir para essa parte do mundo, porque eles dizem que agora em 2024 é o melhor ano para ver as Northern Lights.
As auroras boreais?
Sim.
Ah,
nos últimos 25 anos.
Uhum.
Vai ser agora o melhor tempo para ir. Então vou lá outra vez para ver se mudo de ideias da Suécia.
Olha, nos teus vídeos do YouTube... Tens aqui uns vídeos Hunting with Pygmies in Africa. Sim. Andaste à caça com pigmeus em África. Onde é que foi isto?
Foi na África Central.
Foi na África Central.
Sim.
Uhum.
Tivemos lá assim no meio da floresta.
Sim.
Para as pessoas que não sabem, os pigmeus são os pigmeus são as pessoas mais pequenas do mundo.
Uhum.
Acho que the average height, acho que é 1,40 metro, não é isso?
Altura média, 1,40 metro.
Então são muito baixos.
Então estão todos aí pouco mais pelo umbigo, porque tu és um rapaz alto, não é?
Sim. Depois vejo, tenho aqui uma foto deu ao lado de uma que acho nem passava, era quase ao joelho, muito pequenina.
A sério?
Mulher mais de idade, muito pequenina.
Uhum.
E sim, eles têm uma maneira de ir à caça muito interessante. Eles,
então?
Eles usam tipo corda,
uhum.
Eles metem tipo à volta de uma área. E eles depois vão atrás dos animais a gritar e os animais correm contra é tipo um muro de corda.
Uhum. E eles, portanto, eles fazem barulho, vão espantando os animais por ali afora, não é?
Para esta zona.
Para esta zona.
Já tem a corda à volta e uhum. Eles vão contra a corda e depois apanham assim. É interessante.
E tu participaste nisso?
Sim.
Incrível.
Mas não apanhamos nada.
Não, então?
Não. Estavam com medo. Não apanhamos nada. Mas eu gostei muito
da experiência.
De ver, da experiência e da maneira que eles fazem aquilo. É interessante.
Uau!
Aquela, a floresta lá é enorme e como eles fazem é interessante.
Mas conta-me, como é que se acede a uma experiência dessas?
Há muitas maneiras. Tipo, já estou mais acostumado a lidar com tribos, é só preciso saber de onde é que eles vivem,
uhum.
Encontrar uma cidade mais próxima.
Uhum.
Para nós foi Bayanga, que é uma cidade na África Central. Fomos lá e perguntamos. Falamos lá com as pessoas locais, uma mistura de inglês e francês e um bocadinho espanhol. E depois mandaram-nos para o Parque Nacional, porque lá é um Parque Nacional. Falamos com os guardas de lá e eles disseram que por 30 euros levamos de lá até com eles.
Ah, ok. Mas é uma experiência informal ou há um negócio montado em torno disso?
É um bocadinho dos dois. O parque ajuda, porque eles são muito... Como é que digo em português? Eles são very authentic, rough. Eles vivem, eles não fazem aquilo para os turistas. Aquilo é a vida deles mesmo.
É o modo de vida deles, não é? Não é fingido.
Não. Então o Parque Nacional ajuda, tipo, dá-lhe dinheiro e traz os turistas. Não há muitos, há poucos que vão lá, mas...
Pois, imagino.
Então trabalham uns com os outros para fazer aquilo.
Uhum. Muito bem. Gostas muito de tatuagens? Foste visitar uma aldeia de mulheres tatuadas no Nepal... Explica-me o que é isto.
Não é bem uma aldeia delas tatuadas, mas é uma zona onde ainda se encontra.
Uhum. Mulheres que se cobrem
Sim.
de tatuagens.
Sim. Pai, há 50 anos elas pararam, tipo o governo do Nepal. Porque antes aquilo era só tribos e grupos de pessoas. E era tradição deles, eles faziam tatuagens. E depois o governo parou. Então agora... Todas as pessoas que vês que têm aquilo têm 70, 80 anos. E não há muitas agora. Estava-me a dizer que há 100 ou 120. E eu gosto muito disso. Eu gosto dessa cultura e dessa história. Então fui visitar. Houve lá uma aldeia perto de mim e tinha lá duas mulheres que ainda tinham. Não.
Duas?
Três.
Três mulheres.
Sim.
Já percebi que te interessam muito os aspectos particulares e únicos de cada país. Isso vem dos teus tempos de miúdo? Eras um grande apreciador de documentários da National Geographic e afins?
Nem por isso.
Não?
Acho que eu sou um bocadinho estranho, não sei. Então... e eu gosto de coisas diferentes.
Sim.
Eu acho que muitos influencers e pessoas agora vão todos atrás da mesma coisa. Vão para o Nepal, vêm tudo a mesma coisa. Eu gosto, eu quando vou a um país, eu gosto de encontrar coisas pequeninas, diferentes, muito nicho. Tipo, eu não conheço ninguém que foi a estas aldeias visitar as mulheres tatuadas. Mas toda a gente vai ao Mount Everest e ao Kathmandu. Então eu vou sempre atrás de coisas diferentes para mostrar. Porque é como tudo agora. Há muita gente a fazer. Então é preciso ser um bocadinho diferente, a mostrar coisas diferentes.
É isso que tu procuras também quando viajas agora, Daniel?
Eu tento sempre encontrar coisas diferentes. Que, sim, que quase toda a gente não conhece.
Inclusive fazer um corte de cabelo com recurso a fogo.
Sim.
És tu neste vídeo?
Sou. É num salão, não é?
É num salão na Índia.
Sim. Este é mais moderno, mas antes faziam na rua, assim. No Paquistão também fazem.
É? Com Sim. fogo, puxam-te os cabelos, penteiam-te e lançam chamas.
Mas eles metem uma coisa lá dentro que não, para não apanhar... Para
a cabeça.
A cabeça, assim, para não arder. Mas sim, é coisas assim, diferentes, que eu gosto de experimentar. Quando
Uau!
Eu agora, quando voltar para lá, quero ver se encontro um sítio na rua, mesmo tradicional, a fazer assim.
Ah,
isso foi mais, okay. Isto já foi num salão mais moderno.
Estamos aqui a chegar ao final do nosso programa. Daniel, vamos fazer check-out?
Sim.
Vamos lá. Vou pedir-te para completares as habituais frases que peço a todos os viajantes para completarem. Na minha mala vai sempre...
Carregador portátil...
Uhum.
Mas aqueles são operados por sol, os solar panels.
Ah, um carregador com painel solar.
Dá muito jeito, porque quando estou 5 dias sem eletricidade, meto aquilo lá fora e aquilo carrega.
Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje?
Eu até agora já tive muita sorte. Não me aconteceu nada... Espera aí. Então, se calhar agora quando tive... Na Angola.
Em Angola?
Não sei se já viste a história. Eu tentei entrar para o Congo Democrático.
Eu
só queria entrar para a primeira aldeia, para falar com eles, tirar umas fotos e depois voltar. Estávamos em Cabinda, que é uma parte da Angola que não é muito explorada por turistas. E essa fronteira, era uma fronteira que era só água. A água chegava aos joelhos e não há lá nenhum turista. Eles não sabiam o que fazer connosco. Nós tivemos o dia todo... Não estávamos presos, mas estivemos detained.
Detidos.
Tiraram-nos o passaporte, ficámos lá com eles com as armas deles apontadas a nós. O dia todo, eles não sabiam, porque nós não fazemos nada, nós não saímos do país.
Não violaram nenhuma lei.
Não violamos nenhuma lei. Eles
Sim.
não sabiam...
O que fazer convosco, não é?
Fazer com nós, porque não tem lá turistas. Tínhamos lá o dia todo e ainda ficaram com o passaporte durante a noite. E nós tínhamos o voo um dia a seguir. E estávamos cheios de medo que íamos perder o voo. Mas não queriam dinheiro, porque chegou a um ponto, acho que era depois da sexta hora,
Sim.
nós oferecemos, então, olha, querem dinheiro, porque na Angola eles falam português, nós
Sim.
dizemos logo, olha, nós queremos sair daqui, querem dinheiro. Ninguém queria dinheiro, eles não sabiam mesmo. Então foi muito chato, foi um dia muito longo.
O carimbo do passaporte ou o visto mais difícil de obter até hoje, qual foi, Daniel?
Com o visto também já tive muita sorte, mas com a Guiné francesa, Guiné-Conakry... Eu estava lá perto, estava na Sierra Leoa. Eu tinha planos para ir para a Guiné com um amigo. E nesse tempo era tudo na embaixada. Eu fui à embaixada da Senegal, disseram que não podem dar. Fui à Senegal da Libéria, também não podiam dar. Estavam a dizer que é preciso fazer online também não dava. Depois fui para a Sierra Leoa, estavam a dizer que não dava mesmo. E pronto, não consegui ir, tive que mudar os voos, não consegui entrar. Então foi muito chato, fui a 3 países diferentes e não consegui o visto. Foi um ano depois, eles começaram o visto online e entrei.
Boa.
Mas essas semanas na África, a tentar o visto, foi difícil.
A recordação de viagem é mais cara?
Não compro muitas coisas porque não tenho muito espaço, mas talvez uma...
Tu viajas com uma mochila pequenina, não é?
Pequenina, sim. Não sei, 25 litros.
Isso é uma mochila escolar.
É pequenina. Mas talvez uma máscara de africana, de um tribo, talvez 50 euros.
Tu és rapaz para provar tudo, mas qual foi a refeição mais estranha?
Eu já comi minhocas vivas. Já viste o vídeo?
Já.
Já.
Não é...
Já comi uma cobra.
Corajoso.
Já comi uma cobra e antes de comer a cobra tive que beber o sangue, um shot. Tenho outra coisa, não sei se quer dizer, em rádio, que é um bocadinho mais...
Diz,
não
quero
ofender ninguém. É, já provei cão.
Cão, na Índia, não foi?
Não, foi em Laos.
No Laos, no Laos.
Laos, sim.
Uhum. E é bom?
Eu gostei, eles fizeram aquilo bem, era tipo de churrasco. Então fizeram aquilo muito bem.
Muito bem. E também comeste uma tarântula, não foi?
Tarântula, escorpião, os insetos todos.
Mas olha, a mais estranha de todas, aquela que causou a ti maior estranheza, qual foi?
Se calhar foi o sangue de cobra.
Sangue de cobra.
Opa.
Olha, para fechar, gostava de viajar com?
Com o Luís Neto, do Sporting. Acho que ele é engraçado.
Gostava... Porquê?
Não sei, não sei. Ele é um dos mais velhos lá da equipa.
Uhum.
Não sei, não sei.
Levavas o Luís Neto onde, já agora?
Para a Índia, que agora é o meu país favorito. Acho que agora é a Índia.
Por causa dos contrastes e...
Há tanto para ver.
É.
Tem tudo, tem deserto, tem montanhas, tem...
É um país continente.
É.
Olha, Daniel, chegámos ao fim. Que música trouxeste para fechar o programa?
Slow J.
Slow J.
Passa de Slow J, deixa-me ver aqui o nome.
Será o Nascidos e Criados, com a Teresa Salgueiro?
É isso mesmo.
Ah, boa. Teresa Salgueiro, antiga voz dos Madre Deus. Muito obrigado por teres vindo, Daniel. Foi um gosto. Boas viagens.
Muito obrigado.
Boa sorte para essa tua, para esse teu objetivo de chegar a fechar a lista de todos os países do mundo. Vais bem lançado, faltam-te pouco, já tens 122.
Já faltou mais.
Nascidos e Criados de Slow J, música a fechar o programa desta semana, música que tem voz de Teresa Salgueiro. Estamos de regresso de hoje a 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. Não se molhe, quem não colhe o canto de passados deixam semeados. Se me dá na cabeça, aproprio-me do fado. De repente sou apropriado. Quando juntos em um prove base quase iluminado, tal como dois irmãos na mesma casa. Quem seria esse de ti? Nossa terra ainda canta. Meu filho único queria ser. Faz a vontade, não. Contigo eu aprendi a perder, a dividir o pão pela metade. Há mãos que a gente pode escolher, outros já servem para nos juntar. O que te leva a enfrentar o mar? Deixar para sempre o amor da tua terra? A renascer sem querer noutro lugar? Nunca te esqueças de onde vens e que no fim vais.